Sejam bem-vindos a mais um episódio de Resenhando. Prazer, eu sou o Guilherme Mendes. E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre... Sobre o que, Gustavo?
Os videogames da nossa vida.
Nossa, que animação, hein? Gente, a gente vai falar sobre a influência dos videogames nas nossas vidas e talvez na de vocês mesmo. Vocês que jogam Candy Crush aí, ou até mesmo GTA V, pode ter certeza que eles influenciaram alguma coisa. E pro episódio de hoje, a gente teve que chamar alguém incrivelmente bom em jogos. E além disso, um ótimo designer, ele já esteve aqui algumas vezes, tiro plural, mas vamos aí. E aí, Henrique?
E aí, Gui, boa noite. Sou o Henrique, como o Gui já apresentou. Há algum tempo aí já jogo, faz vários jogos. Não digo que jogo bem, mas estamos tentando aí tudo aqui.
Graças a Deus. Você quer continuar todos também, Gustavo? Vamos tirar hoje aí. E infelizmente, o Gustavo ainda tá aqui, gente, ele não foi demitido.
E aí, aqui é o Gustavo, e graças a God of War, eu sei mais da mitologia grega do que meus professores de história me ensinaram.
Concordo. Isso faz me lembrar uma vez que eu não tava jogando, mas eu tava assistindo Cocoricó, e quando eu cheguei na escola, a professora ela fez uma pergunta, mano, que era uma pergunta de matemática, e ontem eu tinha assistido Cocoricó, eles estavam ensinando a tabuada, e eu cheguei lá e respondi, e eu falei assim, sabe de onde eu tirei? Aí ela falou, da onde? Eu falei, do Cocoricó. Aí ela falou, brabo, aí eu falei, eu sei.
Meteu a banca.
É, eu cheguei ali chutando tudo, mano. As influências externas vêm forte.
Júlio da Gaia teve charada no...
Exatamente.
Vamos começar por um tópico. Acho que um dos mais presentes quando você tem uma mídia de outro país, que é... Eu aprendi mais inglês jogando videogame do que na escola, mano. E olha que eu tive inglês praticamente a minha vida inteira.
Ah, mas aprender o verbo to be todo dia é foda, né?
Eu ia perguntar isso pra vocês também. Vocês não acham meio estranho como que a gente aprendeu inglês? Como que foi possível a gente aprender inglês desse jeito? Porque a gente nada, velho. A gente, tipo, foi associação do que acontece a imagem com a palavra.
Foi tanto o cara falar come here, que eu via que o personagem todo mundo ia pra ele, eu falava, deve ser, vem aqui, né, não sei, talvez.
Pô, mas agora que o Henrique falou, eu tá ligado quando você tem um devaneio, assim, que a pessoa fala uma coisa e tem um estralo, eu tô tentando lembrar quando era criança, que eu vi o jogo em inglês, e eu lembro que por muito tempo eu não entendia.
Falando em jogo, isso fez me lembrar, pra quem ouviu o episódio anterior aí, que eu tava quebrando a cabeça pra descobrir qual era o nome do jogo, é Os Caça-Pistas. Quem quiser jogar aí, muito divertido. Agora pode voltar.
Não roda em Windows 10.
É, só roda em Windows 7 pra baixo. Esse que é o foda.
Voltando ao assunto, voltando à linha do tempo, eu tava pensando nisso, né? E eu realmente não lembro quando eu comecei a entender as palavras. Acho que, querendo ou não, a escola ajuda, né? Porque eu lembro quando falava Pencil, what's your name? Pencil case, não sei o que, tá ligado? Eu lembro que foi quando eu fui aprendendo os bagulhinhos, assim. Só que pra ler mesmo, foi jogando, mano.
Sim. Eu também achei que foi. Eu tava pensando nisso mais cedo pra poder perguntar se viesse a gente conseguisse puxar esse assunto. Como que foi pra eu aprender inglês? Tipo, eu acho que foi boa parte da escola. Só que o jogo influenciou a buscar mais coisa, sabe? Eu acho que se não fosse. Tipo, eu aprendi o começo na escola, só que por interesse pessoal eu aprendi o resto sozinho.
É porque. Sim. Você bota assim, quando era criança, por exemplo, eu jogava Resident Evil, algumas partes. Quando você não tem um detonado do lado, que eu lembro que era algo que eu usava muito, porque meu pai jogava também, você chegava numa parte que tinha um puzzle ali. Aí tu ficava, era tudo em inglês. Aí como tu vai resolver o negócio? Tu tem que buscar uma forma de traduzir aquilo ali pra entender, né? E, então meio que nessa busca de resolver as coisas, tu ia lá e aprendia as coisas.
Cara... Duas coisas aí que você falou. É, uma, a do inglês, né? Na escola eu aprendi Butterfly e acabou por aí mesmo. O que acontecia é que eu jogava muito RuneScape na época, né? Eu jogava bem no começo, assim. E, tipo, era tudo em inglês. E aí eu tinha que saber as coisas, porque senão eu não sabia nem cozinhar no jogo direito. Era tipo um Tibia, só que mais bonitinho. Então, eu tinha que ir atrás das palavras, descobrir o que era cada coisa, pra também saber o que eu posso comer, o que eu não posso comer e tudo mais. E assim fui aprendendo. Mas você falou esse negócio do puzzle, eu nunca gostei de ver detonado, mano. Nunca gostei, porque eu achava que acabava muito com a graça do que eu tinha que fazer. Porque eu chegava num puzzle ou em algum desafio, eu gostava de quebrar a cabeça até achar... até resolver, tá ligado? Eu ficava morrendo, você falou do Resident Evil mesmo, naquele puzzle lá que tem o quebra-cabeça, que você
do 4?
É, do 4, que você tá lá com o zumbi de cavaleiro, isso.
É, que você tá com a Ashe, mano, você fica mudando.
Eu lembro que eu fiquei um dia inteiro, até no final do dia eu tava até chorando, que eu não conseguia fazer aquela merda, mano. Nossa, fiquei tão puto, mas eu me negava a ir ver como é que era aquele negócio. E, tipo, era muito simples. Depois que eu fiz aquilo umas duas vezes, eu descobri que era tudo ir pra esquerda, sobe direita e repetir aquilo várias vezes que ia terminar o puzzle. Mas, mano, quebrava a cabeça e eu ia. Eu acho que isso foi bom porque isso me fez ter persistência nas coisas que eu faço. Mas, mano, eu chegava a chorar, velho. Dava raiva.
Eu queria chegar nisso da persistência, mas antes ainda nessa questão de linguagem, tem uma coisa também que tem, não sei pra vocês, mas pra mim teve uma chave de mudança, que quando os jogos começaram a vir em português, eu comecei a ficar com preguiça de jogar coisa em inglês. E a primeira vez que eu vi isso foi lá no The Last of Us, quando lançou em 2013, eu vi o jogo dublado e eu falei, mano, não é possível que a dublagem desse jogo é tão perfeita assim, é um jogo em português depois de tantos anos, sabe? E aí eu joguei aquele The Last of Us dublado. E todo jogo que eu ia jogar depois que era em inglês, por exemplo, Skyrim, mano, eu tinha uma preguiça tão grande de ler, parecia que as letras embaralhavam e eu não conseguia mais desenvolver. Se o jogo não é mais em português, eu não quero jogar, tá ligado?
Nossa, eu tenho exatamente o contrário. Quando eu vejo o jogo tá em português, eu boto em inglês já. Instantaneamente, eu não consigo.
A dublagem BR é muito boa.
Depende da dublagem, ela pode ser muito boa. Eu tava gostando, eu gosto do que tem a dublagem, que tem, eu coloco o jogo em português e o texto, pra não ter o trabalho de ler muita coisa em inglês.
Uhum.
Mas eu prefiro a dublagem original, porque eu acho que é como o jogo foi pensado, sabe? Sim. Eu sempre tento botar na dublagem original, tipo, até filme, essas coisas, eu tento botar na dublagem original. A não ser que seja uma linguagem muito estranha pra mim, sabe? Tipo, seja, sei lá, o jogo é em alemão, tá ligado? Aí é mais difícil.
Sem contar algumas palavras que eles soltam em dublado que não tem nada a ver com o que eles falaram em inglês, né? No áudio original, né?
Sim. Tem muita censura ainda, tipo, sim, de não falar palavrão, essas coisas.
Eu gosto de deixar a legenda e o áudio. Tipo assim, quando eu vou jogar um jogo em português, independente do que eu for jogar, eu sempre deixo a legenda e o áudio. Mas a legenda, obrigatoriamente, sempre vai estar em português, na maioria das vezes. Que nem Until Dawn. Cara, se você for jogar Until Dawn só com áudio, vai ter uns momentos ali que você vai passar raiva, porque eles falam muito baixo. Aí você fica tipo, e aí? Não tô ouvindo. Aí com a legenda dá uma facilitada ali.
Tem jogos, por exemplo, o The Last of Us mesmo, que foi o primeiro jogo que eu vi com uma maestria gigante, dublagem. E Detroit Become Human também é, mano, é perfeita aquela dublagem. A dublagem do Marcos, que é o Goku, mano, o cara é um monstro, velho, é muito bom.
Ah, mas aí, tipo, você tá falando de jogos que eu acho que tem muita diferença. Tem jogos que se preocupam bastante com a dublagem, que, tipo, são esses que parecem filme. E tem jogos que são menos preocupados com a dublagem.
Não, sim, porque realmente tem uns jogos que é, tipo, muito toscão. Eu não sei um exemplo agora.
Uncharted.
Você acha a dublagem?
Não, Mortal Kombat 9.
Mortal Kombat 9.
Não, não é, é o 10, perdão. Porque tem a Peach dublando.
Ah, sim.
É um jogo que é horrível a dublagem.
Tem um jogo... Mesmo...
Que... Não, jogo de luta, a dublagem é sempre ruim, não tem como.
Ah, mas eu acho que em inglês fica um pouquinho melhor.
DC também é horrível a dublagem.
Não, Injustice é boa a dublagem. É meio atrasada, o problema é a sincronia ali, mas o lance da dublagem das vozes é boa porque é as vozes dos heróis nos desenhos, sabe?
É, o outro jogo que eu também, se fosse dublado, eu também aceitaria seria o Dragon Ball de luta também.
Ah, nossa, porque a voz do Goku em japonês é insuportável.
É irritante demais.
É, não, eu não gosto de nenhuma que não seja o... É o Wendell Bezerra?
É, isso.
Nenhuma que não seja o Wendell Bezerra. Porque a voz dele é perfeita pro personagem.
Só pra finalizar esse lance de dublagem, jogo, a dublagem do Naruto, por exemplo, é uma merda gigantesca. Mas tudo bem, né?
Ah, a do criança não era tão ruim.
Não, a dublagem desse último jogo, Ultimate Ninja Storm 4.
Ah, eu não vi.
É muito.
Achei que você tava já falando, tipo, dos desenhos.
Eu também não vi, não.
Não, não, o desenho era bom. Agora, ele... Tanto o Shippuden quanto o Ultimate 4 é um lixo a dublagem. Mudou o dublador, é tosco, não combina.
Mas, mano, voltando nesse lance da perseverança, velho, uma coisa que também achei demais, tipo, tem um jogo que eu jogo no Play 4 agora, né, que é, mano, é um jogo literalmente que é uma, você tá numa ilha e só tem vários puzzles pra você fazer, é só isso, eu nem sei qual é o final do jogo, mas você só fica resolvendo o puzzle. Eu fico o dia inteiro, assim, se eu começo a jogar, eu fico o dia inteiro jogando esse jogo, porque eu vejo que eu não consigo passar do negócio e falo, não, cara, não é possível. Alguém não ia criar uma fase tão impossível assim pra não ser feita. E eu fico, tipo, nisso o dia inteiro, mano. É quando quando dá, né? Quando dá pra ficar o dia inteiro. Mas isso, levando pra vida, eu acho que eu tirei isso dos jogos. Às vezes eu vou fazer um negócio assim que eu começo. Tipo assim, eu não quero começar, mas quando eu começo, aí o bagulho fica sério. Porque, sei lá, mano, uma vez que eu já tô ali, eu falo, agora eu vou ter que ir até o final, mano. Tipo, não tem mais como voltar atrás.
Que jogo é esse aí da ilha? Que
você tá falando? Acho que é The Witness, alguma coisa assim.
Esse lance de perseverança vem em mim nos jogos, mas vem um pouco antes também, porque, como eu falei no último programa, até teve uma época que o Minecraft parou de rodar no meu PC, né? E como eu sempre tive uns PC fraquinhos, quando eu queria jogar algo no PC que não rodava direito, eu tinha que lutar pra fazer aquela porcaria pegar, eu aprendi muito em correr atrás de arrumar coisas, sabe? Todo esse lance de tentar fazer funcionar, de fuçar. Como mesmo na edição do último programa, que eu fiquei quase o dia inteiro quebrando a cabeça, me irritando, voltando.
Foi. Ele até mandou, ele mandou um áudio de um minuto me xingando, ele acha que eu não vi, mas depois ele apagou e falou assim, tô tentando.
Não, eu não tava xingando. Xingar, eu xingo na cara. Enfim, mas mesmo que me irrite, eu consigo parar e voltar e ficar naquela perseverança até... Nem que o jogo rode a 1 de FPS, mas eu falo, funcionou. Tá,
aí não dá.
Não, eu não jogo, né? Mas pelo menos eu vou
rodar. Tentamos.
Mesmo que rodasse, eu ia enjoar em 10 minutos e apagar, que é o que eu faço sempre. Então, tudo bem. Só que veio muito isso, mano. Toda minha habilidade, assim, computador de fuçar e atrás, foi muito por correr atrás de jogo, assim, pra tentar arrumar, sabe?
E você, Henrique, você tirou alguma coisinha boa dos jogos?
Ah, eu acho que o que eu mais tirei foi, tipo, gosto. Não teve muito... Óbvio que eu tirei... Aprendizados, óbvio. Principalmente dos meus jogos favoritos, né? Mas eu tirei o gosto de querer conhecer a história, né, mano? Querer conhecer, ler coisas, essas coisas. Ler, tipo, livro, conhecer... Tipo, ver filme. Eu acho que foi o meu maior gosto foi videogame. Porque é uma porta de entrada, assim, muito grande.
Uma coisa que eu tirei... Mano, eu acho que essa foi a coisa que eu mais tirei de... jogos foi questão de desvendar enigmas. Por isso que eu gosto tanto do Celbis, tá ligado? Porque
virar
é muito essa pegada.
GTA.
Não, isso aí não. Cara, eu nunca gostei muito de jogar de GTA, você acredita? Porque eu sempre achei, tipo, você tem tudo ali, mas é muito fácil você ter tudo. Não tem um desafio pra você ter.
Mano,
tudo.
Eu lembro até hoje o código do jetpack do San Andreas.
Ah, não, mas eu tô falando 5.
Ah, não, eu tô falando do San Andreas. O 5 também não.
O San Andreas
é o melhor GTA.
O 5 eu gostava de jogar porque tinha a galera ali, era uma resenha, mas, mano, era muito fácil você conseguir as coisas e não tinha graça, tá ligado? Não tinha... Você não dava valor porque você tinha, porque se você perdesse, você ia conseguir de novo, tipo, no dia seguinte, velho.
Ah, sim. É só...
De forma fácil.
Isso da dificuldade foi interessante. Mas, Henrique, você que é ilustrador e desenha coisas... Eu acho. Os jogos, tipo, te inspira pra caralho, não inspira?
Sim, claro.
Personagem e tudo mais.
Óbvio que sim, tem uma grande inspiração, principalmente porque foi grande parte do que eu gosto, né? Sim, é mais do. Acho que influencia mais a pessoa do que o desenho em si, né? Porque você cresceu em volta disso, né? Eu pelo menos cresci em volta disso. E aprendi tudo que eu mais ou menos sei de representação é meio pelos jogos, né? Então, eu meio que visualizo as coisas pelo que eu já aprendi do jogo. Antes de eu conhecer, querer ser ilustrador, aprender a desenhar, eu queria fazer jogo. Então, tipo, minha porta de entrada foi saber sobre o jogo.
Eu lembro. Porque o nosso amigo Leonardo, ele desenha também. Sabe que o Léo, como 90% das pessoas que eu conheço, eles desenham coisa de anime, tá ligado? Nunca vejo os caras falando que, eu me inspiro pra desenhar personagem de jogo e tudo mais. É só personagem de anime. E se desenha jogo, é o Cloud do Final Fantasy VII, porque parece um boneco de anime. Eu fico pensando, será que o Henrique se baseia em anime assim, porque eu sei que tu gosta, ou mais em jogo, já que você também tá muito nessa.
É um pouco dos dois.
HQ.
Sim, também. Mas eu mudei bastante minhas referências a partir de uns tempos pra trás, né? Uns 2 anos atrás eu comecei a mudar minhas referências. Porque antes minhas referências principais eram Devil May Cry, que é um jogo japonês, então ele tem referência meio anime. E apesar de os modelos não serem tanto, serem mais voltados pro realismo, mas toda ação é uma ação comum de quadrinho e mangá.
De shonen.
Sim. E os personagens têm essa atitude.
Sim.
E Kingdom Hearts. Que é um jogo puramente de estética anime e comic.
Mano, todo mundo não, né? Mas muitos amigos meus falam desse Kingdom Hearts. Eu acho que eu joguei 10 minutos do 2 e nunca mais, velho, que eu não curti tanto assim. que eu só joguei porque tinha o Aka do Final Fantasy X.
Eu nem nunca joguei.
Então, é um jogo que eu nunca entendi a brisa desse jogo, velho. Que é um RPG com boneco da Disney.
Sim.
Falam que é legal, mas eu não quero.
Então, é um jogo que é muito complicado pra poder explicar, tipo, a história. Ele é tipo a história de um Final Fantasy, só que coloca, tipo, um Final Fantasy durante 7 jogos.
Com o Mickey.
Tipo, o Mickey é um personagem principal. Só que o que pega, todo aquele, tipo, é um RPG de ação. E ele teve o gameplay dele foi muito bom. E é muito bom até hoje. Até o último, eu gosto. O último jogo, eu acho que foi o melhor gameplay até agora que eles fizeram.
Pra você ter noção, Gui, o gameplay dele é um pouquinho parecido com Final Fantasy XV, assim.
Então, eu vi alguns vídeos. Alguns vídeos não, eu vi quando ele foi lançar o último Kingdom Hearts, mas não cheguei a jogar e nem fui atrás. Na minha cabeça, Kingdom Hearts era um jogo de luta.
Nossa, não.
Passou longe.
Mas ele é bem action RPG. E a história dele é muito profunda. Porque é um quesito de RPG ter uma história bom, né?
Um dia eu vou jogar, um dia eu jogo, mas não hoje.
Você falou desse negócio de história, mano. Às vezes eu pra você ter noção, eu tinha falado do Until Dawn no começo do jogo, do começo do episódio, e às vezes eu prefiro muito mais jogar, tipo, esse tipo de jogo, assim, que as suas escolhas impactam o destino da trama, da história, do que ver uma série ou ver um filme, tá ligado? Porque eu acho que é muito, tipo, eles dão... Porque na maioria das séries, assim, vou pegar exemplo aqui, Game of Thrones, você vai assistindo e você dedica um tempão da sua vida assistindo, e beleza. E quando chega no final, você tá ali meio que à mercê de um final ruim, na maioria das vezes. E no jogo, você não tem muito isso, porque você tá ali e o cara, ele fala assim, porra, mano, esse jogo aqui vai durar o quê? Se o cara for bater o gameplay direta, vai dar o quê? Umas 16 horas. Então o cara, ele vai criar um contexto, assim, com pé e cabeça, que vai ser incrível. Então, na maioria das vezes... Quando eu zero um jogo tipo esse de escolhas, que nem Until Dawn, Heavy Rain, o Detroit, mano, é muito mais. Eu fico muito mais impactado em cada cena que tem do que com uma série ou um filme. Tipo, não só porque eu tô fazendo as escolhas, né? Mas mais pela história em si. Eu acho que é bem mais bolada.
É que também tem mais tempo pra te envolver na história, né? A gente fica.
Então, eu acho que é porque eles não estendem muito. Essa é a realidade. Porque se você for assistir uma série que tem duas temporadas, quando ela termina, você fica acabado. Porque você fala, puta, mano, o que eu vou fazer na minha vida? Porque você quer mais. Só que se tiver mais, vai estragar tudo. É que nem Dark. Eu tô assistindo Dark agora, terminei a segunda temporada. Mano, a série deveria ter acabado ali. Eles lançaram essa terceira aí, cara, cagaram tudo. Tudo, tá tudo uma merda. Tô vendo que quando terminar, falta dois episódios. Quando terminar, vai ser uma bosta.
Você vai ficar puto.
Vou ficar puto.
Não, mas isso daí que tu falou me lembra até um exemplo. Que eu acho que tem vários tipos de gamers. Existem vários dessas pessoas, né? Aqueles que interpretam, entram no mundinho mesmo, tá ligado? E tem aqueles que jogam só, tipo... É meu boneco aqui, tanto faz, tanto fez, não ligo. Só que, por exemplo, o Diego, que o Gui conhece, porque joga RPG comigo. O Diego, ele fala que não gosta de jogar videogame, porque exatamente por esse lance da história, sabe? Que ele fala que a história é muito linear e, tipo, é algo previsível, que todo mundo pode chegar na mesma coisa, sabe? O legal de série, assim, porque ele curte série, é o mistério de tá ali vendo. Eu não consigo entender muito a diferença que ele faz, porque um jogo linear e uma série...
A série é a mesma coisa pra mim. Eu consigo perceber muito bem o caminho que ela tá seguindo, às vezes, de roteiro.
E aí entra nessa questão que eu ainda prefiro mais o jogo, porque na série, se você... Tipo assim, eles sempre vão deixar alguma coisa ali, uma pistinha ali que é pra você pegar, e se você não pegar, você se fode. Agora, no jogo, você tipo, tem a pista ali, e você pode acabar nem achando a pista. Então eles nem te deram essa oportunidade, mas tipo, o erro foi seu de não ter ido atrás. Agora, na série, assim, voltando pra Dark mesmo... Dark, na primeira temporada, se você não prestar atenção em cada coisa que ele estiver mostrando ali, tipo, alinhar todas as coisas, você vai chegar na segunda temporada e você vai ficar boiando, tá ligado? Então, tipo, no jogo, se você chegou no final do jogo e você não entendeu nada, é porque você realmente jogou só pra, mano, só foi reto.
As coisas, né?
Você só foi dando skip e acabou.
Aí, como ele diz, ele prefere mil vezes quando jogar algo, ou jogar, tipo, Pokémon, porque é o que diverte ali, é um dinâmica diferente, ou então RPG de mesa, por exemplo, caso que ele goste desse lance da construção da história. Só que eu, pelo menos particularmente, sempre que ele fala isso, eu gosto bastante desse modo de pensar, porque difere muito do meu. Porque Game of Thrones, por exemplo, querendo ou não, o final da série, a série foi incrível enquanto durou, mano. Não tem como eu falar, porque, mano, eu lembro até hoje, meus 15, 16 anos, andando com meus amigos, falando, mano, se a Azor Ahai aí, será que é o Jon? O cara vai matar a Daenerys e puxar a espada flamejante pra matar o Rei da Noite, tá ligado? Várias e várias teorias ali, mas você tinha que esperar, não era algo seu. Agora, o último jogo que eu zerei que realmente me pegou assim, que foi o Red Dead Redemption 2, não sei se o Gui chegou a zerar.
Sem dar spoilers.
Eu não vou dar spoilers. Mas o jogo, por mais que ele seja linear, assim, tem umas mini escolhas ali, mas não muda muito, sabe? Muda uma cena.
Tipo, você aceita jogar poker comigo ou não?
É, exato. Tipo isso. Quase isso daí. Mas, mano, principalmente no final do jogo, é emocionante ali, porque sabe aquele momento que o jogo te solta, deixa você andando de cavalo assim, ao horizonte, tocando uma música, e você sente o que o personagem tá sentindo, assim. Sabe, é muito emocionante. Mesmo que seja algo padrão, é uma conexão muito maior do que, sei lá, eu tive com o Jon Snow quando vi ele vagando pela neve perdido.
É porque também o Jon Snow, com o passar dos episódios, ele só foi queimando o nome dele, né?
Mas o Jon Snow que ficou merda. Final.
Um negócio interessante que eu tava até querendo falar desde quando você citou o Diego é em questão do RPG. Mano, o RPG eu acho que é um bagulho assim que todo mundo deveria jogar. Porque é uma coisa que você... tipo, você tem a sua vida e tudo mais, tá ligado? E eu amo minha vida e tudo bem, mas às vezes...
Você não é sad boy.
Não, exatamente, eu não sou sad boy nem nada, mas às vezes é tão incrível você poder viver outra vida, assim, em um mundo de fantasia. E, tipo, é você que tá vivendo, não é um filme que você tá assistindo, não é um jogo que alguém criou, tipo, no videogame ou no computador. É, tem uma mente ali por trás que criou o mundo e você tá vivendo ele, tá ligado? Você vive naquele mundo e as escolhas impactam tanto quanto na sua vida real. Eu, geralmente, quando vou criar um personagem pro RPG, cara, eu faço ele assim, eu crio todo o roteiro dele e me apego a ele, tanto que se ele morre, eu falo, mano, eu não vou voltar, tá ligado? Porque
eu não jogo mais.
É, não, criei um personagem. Dediquei minha vida a ele. Ele faz parte de mim agora. Vão lá e matam ele? Mano, não quero mais voltar. Porque até porque eu acho que é uma merda quando alguém morre e volta. Porque o cara vai ficar jogando assim. Ah, se eu morrer aqui, crio um ladino, porque é geralmente o que o pessoal faz. E aí vou voltar zoeiro. Porra,
é roubar todo mundo.
É, aí não tem graça, mano. Tem que criar um personagem de porra pra viver ele, mano. O sentimento, se ele tá vivendo um momento feliz, você tá feliz. Se ele tá num momento triste, interpreta ele triste, mano. Porra. Aí o cara vai lá, fica todo zoeirão, faz uns bagulho mó nada a ver que ele nunca faria de verdade, que tudo bem. Mas tipo, uns negócios mó banal. Tudo isso e foda-se, meu personagem morreu, criou outro. É, eu acho que isso é bem... foda, e tipo, na questão da RPG, eu aprendi a ter essa conexão assim, de você, sabe, você ser apegado às coisas. Acho que é bem interessante. É, tipo, você dá valor às coisas, porque é real.
É porque o RPG, assim, eu jogo desde os 13 anos, né? Primeiro que eu tinha preconceito com RPG, porque eu achava que RPG era um bagulho bizarrão, assim, ainda mais que... Não sei se vocês lembram quando vocês eram crianças, era Record, uma vez passou um lance e falou que RPG era um bagulho bizarro lá, explicando Record C, né?
Uhum.
E eu nunca tinha jogado RPG, nenhum amigo meu jogava RPG, eu falava, nossa, mano, que bagulho escroto, tá ligado? Nunca vou jogar isso. Aí um amigo meu apareceu e falou, você já jogou RPG de mesa? Eu falei, não, esse bagulho não é mó negócio...
Demônio?
É, Vi na
Record, vi na Record.
É, vi na Record, pô, a Record falou, eu tô falando.
É, lógico que o cara chega lá com um livrinho lá, 300 milhões de páginas, com vários monstros. Aí é foda.
Aí eu joguei, mano, eu lembro até hoje da primeira aventura, porque assim como o Gui, eu tenho tanto amigo que joga, que é o jeito, morri, eu faço outro, não tô nem aí, vou vir mais combado do que nunca, ou então só vou jogar. E tem eu que... Não, não é você que eu tô falando. Ele joga direitinho, e que é legal, é que é totalidade. Enfim, mas eu, quando eu jogo com meus amigos assim, eles até hoje em dia me zoam falando que eu sou KDA player, porque eu nunca morro, né? Mas eu não gosto, sabe quando você se apega assim, você fala, mano, se eu morrer com esse cara, tudo que eu construí nessa
velho.
A minha trajetória vai ser jogada no lixo, não é a mesma coisa você pegar no meio do caminho alguma coisa.
Então, eu tô com esse sentimento agora pra esse personagem que eu criei, né? Porque a gente passou mó tempo construindo ele, teve mó relacionamento com os outros personagens. Mas o primeiro personagem que eu criei lá pro nosso antigo RPG, lá, o monge, que eu até esqueci o nome dele.
Era o era o cara do espadão.
Adapak. Ele não. Pra mim não tinha tanta ligação. E nem o.
Não lembro
o Kivot.
Kivot.
Nossa, cara. Lembrou da Adapak, que foi muito memorável.
O Adapak morreu na primeira sessão tomando um tapa só, velho. Tomando uma explosão da cara do G.
Mas daí.
Foi triste.
Mas o Kivot tinha um pouco mais, mas ainda não era tão, tão ligado. Não senti que tinha uma história boa. Mas agora que tem uma história decente, eu acho que também sinto essa questão do não querer fazer um outro personagem, sabe?
Esse lance do RPG, assim, que coloca, e eu acho que dos jogos em gerais também, é que o legal, como o Gui falou, eu gosto da minha vida, mas é legal ver outra coisa. Porque não é só você viver outra vida, né? Porque aí senão seria você dizer, vai jogar The Sims. Querendo ou não, The Sims é divertidinho.
É mó legal você ter uma vida no The Sims, porque a sua vida que você vai demorar 100 anos pra concluir, você faz em uma semana no The Sims.
Exatamente. Eu só foco na carreira, porque quando eu caso, eu perco a vontade de jogar, porque mais de um boneco pra controlar é chato. Mas enfim, o legal não é ter uma vida assim a mais. Como player que eu vejo, é você fazer aquele personagem que eu tô jogando qualquer jogo, mas que não é realista no ponto de ser uma vida monótona. É algo fantasioso, sabe? Tipo, eu faço um mago, eu solto fireball e vivo naquele mundo que seu mestre consegue te entreter e criar mistérios e faz você ter vontade de ir atrás. Você vive aquilo e você se sente um cara meio que, pô, mano, e se eu for ali ter esqueletos e ter uma batalha épica, sabe? Eu acho que isso que é o legal, é o fantasioso, assim, mais que você pode fazer. Porque imagina jogar RPG aqui, vou beber água. Porra.
Não tem graça. Eu acho que, cara, quem não joga ainda, né? Eu tenho aquela, tipo, discriminação. Não no sentido da RPG, né? Mas qualquer coisa. Tem aquela discriminação de, não vou jogar porque tenho, sei lá, tenho mais coisas pra fazer. Eu acho que ele tá meio parado no tempo, tá se privando de algumas coisas divertidas que ele poderia fazer. Porque até mesmo, tipo, minha irmã não tem o costume de jogar. Aí se eu viro pra ele e falo assim, Ingrid, vou criar um RPG aqui pra gente jogar nesse final de semana. Cara, é muito divertido, tá ligado? Porque é um negócio assim que você interage com o pessoal e, porra, essa que é a graça.
E outra coisa, assim, é que agora a gente pulou pra esse lance do RPG, né, que é um jogo... É porque eu acho que é o jogo mais vasto que tem, que dá pra você fazer...
É o melhor jogo do mundo.
É o melhor jogo, realmente. Que é, pensa, você quando era criança, às vezes assistindo Naruto, quem nunca se imaginou no universo de Naruto, não é mesmo? Eu acho que, pelo menos eu, até às vezes grande...
Eu já me imaginei. Mas quando eu era pequeno, hoje em dia não.
Não, então, na minha cabeça foi divertido.
Só Pokémon, Gustavo.
mano, foda-se. Às vezes é mais divertido você se ver, você tá moscando assim, você fala, imagina se eu pudesse fazer
virar um clone.
Aquela pessoa ali. Fazer um clone. Aí, tipo, você tá lá jogando e é legal você ficar naquele mundinho ali, ser um mongolzinho por um tempinho. É divertido, velho, porque é a criatividade, sabe? Às vezes as pessoas tentam pagar de séria, que tudo é sério, mas ajuda a aliviar a realidade. Acho que o principal é você se distrair, porque tudo é válido. Ainda mais hoje em dia, mano, você ter uma ocupação que não seja problemas da vida real, assim, é divertido.
Eu acho que tirar alguns dias ali pra você se divertir não vai atrasar ninguém. Mas cabe qualquer... cabe a diversão de cada um, né? Então...
A gente falando aqui do... Eu lembrei do lance da RPG na Record, né? Mas quando vocês eram crianças, tinha alguma coisa assim que seus pais não deixavam?
Yu-Gi-Oh! já joguei aqui.
Mas, tipo, seus pais brecavam? Como era jogar pra vocês na infância? Porque eu tenho uns lances aqui pra mim que é meio estranho, mas... Histórias aí, como era?
Cara, eu acho que o clássico GTA, às vezes, quando eu tava lá jogando na sala assim, aí minha mãe virava, tava ali atrás de mim e falava, nossa, filho, tá matando esse pessoal todo aí? Eu falava, aí eu lá com meus 10 aninhos, tô animadaço. Aí eu falava meio estranho, assim, né? Eu ficava tipo, calma, mãe, só um jogo. Aí ela falava, hora de dormir. Aí eu falava, caralho, mas é 4 horas da tarde. Mas, tipo, tinha essas discriminações, assim, mas com o tempo... Foi passando, não foi nada que eu fui brecado, assim. Só era algumas, sabe, pô, meu filho fica o dia inteiro no quarto lá socado, o que será que ele tá fazendo? Será que ele tá hackeando o Obama? Mas nada demais.
O no meu também não tinha nada demais. Nem o Yu-Gi-Oh! foi proibido pra mim. Até porque minha mãe não escutava muito essas coisas de.
Exato.
Principalmente da Record, né? Não acreditava nesses negócios, mas ela era religiosa. Mas eu tinha sorte também que o PS2 ficava em uma outra TV, não na TV que ficava na sala. Então eu podia jogar e ela não tava vendo o que eu tava jogando. Então era mais tranquilo. Conseguia jogar GTA, sair matando todo mundo e ela não ia saber ainda. Voltando.
Cara, isso fez me lembrar uma parada, um documentário que aconteceu. Provavelmente foi na Record, né? Porque. Polêmica. Foi um. Mano, tinha um moleque lá que ele jogou Assassin's Creed. E aí ele fez umas paradas lá que não devia, né? E eu tava assistindo com a minha mãe. E eu fiquei pensando, né? Depois que eu vi aquele documentário, eu falei assim, caralho, mano, será que minha família fica pensando isso de mim? Porque, pô, eu fico o dia inteiro aqui jogando. Aí, o pessoal deve ficar como quando eu chego perto, né? Deve pensar que eu vou fazer loucura, né, mano? Aí eu já ficava meio que na neura, assim, porque eu vi a televisão mostrando aquilo. Aí eu vi o pessoal ali da minha casa. Aí eu falava, mano, o que será que eles pensam de mim, tá ligado? Porque era muita mídia ali jogando. Contra mim, eu ficava tipo, caralho, mano, pode nem me jogar meu joguinho em paz, só porque os outros é loucão, acho que eu vou ser loucão também.
Sim, antigamente era pior. Teve um moleque também que entrou numa escola, não sei se vocês lembram, em Realengo, que aí quando ele fez o bagulho Columbine lá, tá ligado?
Ah, tá ligado.
E aí acharam os bagulhos de que ele jogava CS, aí começaram a descascar, né, no CS, na época ainda que era forte lá House, né? acho que era 1.6 ainda. Porque antes os jogos também eram considerados jogos de azar, por isso que eles começaram a ser taxados tão caro. Hoje em dia eu não sei mais se tem essa mesma lei, né? Mas antes.
Se eles fossem jogos de azar, eles estavam banidos. Eles são classificados agora só como entretenimento, eu acho.
Então, eu puxei esse assunto porque eu lembrei. Eu vejo a diferença entre eu e meu irmão. Por mais que meu irmão jogue Fogaréu gratuito, não curta esses jogos, quando eu era menor assim. Eu joguei por 4 anos. E, mano, eu cresci vendo meu pai jogar Resident Evil. Eu jogava Castlevania Symphony of the Night. Eu jogava um monte de coisa no Play 1. Aí eu ganhei o Play 2, né? E aí eu jogava Devil May Cry, GTA San Andreas. Meus pais não ligavam. Eles foram começar a ligar depois que eu fui ficando um pouquinho mais velho. Porque eles começaram a ir pra igreja. Infelizmente, a igreja às vezes dá essa visão aí. Mas nunca fui precado nem nada. Mas eu lembro que, como eu era uma criança meio consciente, eu aprendi as coisas meio cedo, porque eu andava com gente mais velha um pouquinho.
Caralho, o cara é foda, né, mano?
Eu não sei se eu fui pro GTA San Andreas, achei aquele mod do Hot Coffee, tá ligado? E no God of War sempre teve aquelas cenas zoadas, né? E meu primo, ele ia muito pra minha casa jogar. E ele jogava as GTA e God of War, e mano, meu cu trancava no nível de aparecer qualquer merda, porque eu achava, mano, se meus pais verem daí, eles não vão deixar eu jogar videogame, tá ligado? Mas eu estive jogando GTA do lado da minha mãe, assim, meu primo indo na casa da mina pra comer ela. Aí eu uma vez até lancei, nossa, será que ela vai engravidar? E minha mãe, nossa, você está esperta? E eu fiquei tipo, mano, que merda. GTA do lado da minha mãe.
Cara, você falou de God of War. Nas primeiras vezes que eu joguei God of War, eu não entendi muito bem o que o Kratos ficava fazendo. Só depois eu ter zerado, sei lá, umas 500 vezes que eu falei, caralho, mano, puta merda, é assim que transa? Mas aí eu percebi que era
tem um minigame, tem um minigame quando começa?
Aí eu percebi que é só o Deus da Guerra mesmo que consegue fazer tudo aquele furdunço. A realidade é outra.
A realidade bateu na porta. aí falou com mais Enfim, mas eu nunca curti, não. Quando eu achava que o jogo. Porque no Play 2 vinha na capinha, né? Aí da parte de trás tinha o. 18 anos, né? 14, se falava que tinha putaria, eu não gostava muito, não. Porque eu tinha medo de meus pais me jogando e achar que ia coisa. Não era meus pais brecavam, eu me brecava, tá ligado?
Cara, eu nunca tive esse tipo de pensamento, porque eu lembro até hoje. Eu não sei se eu lembro ou se eu tava sonhando, mas. Eu tenho certeza que foi realidade. Um dia eu tava passando lá pela sala, né? Aí era madrugada, né, mano? E aí tava passando, mano, era tipo pegadinhas picantes, alguma coisa assim. Eu não sei se era na Rede TV ou se era na Band. E aí, porra.
As duas aí.
Então, aí eu comecei a assistir lá, mano, molecaço, devia ter, sei lá, uns 9, 10 anos. Aí eu coloquei lá, mano. Só que, tipo, tava eu e minha mãe assistindo, tá ligado? Porque tipo, foi eu que coloquei e ficou lá. E, tipo, eu fiquei, tipo. Aí depois de um tempo que eu falei, caralho, mano, minha mãe não pesa nisso, né? Não que ela ficou assistindo, a gente ficou assistindo, mas tipo, eu deixei lá o bagulho passando, pô, eu nunca tive esse problema.
Não que ela ficou interessadora, né?
Até porque era engraçado, porque eram umas pegadinhas meio maliciosas assim, mas dava pra dar umas risadas. É que mostrava todas as partes do corpo e tudo mais aí.
Eu lembro isso com picante. O Pânico em 2008, quando era na Rede TV, era meio assim, velho. Eu ficava meio... Não sei, eu não gostava, tá ligado? Eu não queria ver perto dos meus pais. Eu sempre fiquei constrangido, assim, uns bagulho meio merda. Aí eu jogava... Eu era o menino do bem. Eu jogava meu GTA, mas não matava puta.
Não, o Henrique não falou nada.
Ah, é que pra mim não tinha... Ah,
é verdade, o Henrique falou sim, falou
sempre
sim.
Sempre foi liberal, né?
É, tipo, não, obviamente não tinha, não era... Ah, nossa, Henrique, essa parte do God of War aí que você transa com duas vezes...
Você tá quebrando a parede aí.
Muito legal, mano. Eles não tinham essas coisas também, obviamente eu fazia questão de não mostrar pra eles.
Tu tem um irmão mais velho, não tem?
Tenho. Mas é que a gente sempre foi bem junto entre essas, né? As coisas que a gente jogava junto, né? Era...
Tinha essa dele te cobrir, sei lá. Que nem meu irmão, ele tem esse lance às vezes de... Ah, não quero ver tal filme porque é pra 14 anos, que meu pai botou isso na cabeça dele. Só que ele queria ver Piratas do Caribe. Eu falei, vem aí, tio, dá nada. Aí ele viu todos os Piratas do Caribe. Então meio que... Acho que quando você tem um irmão mais velho, é porque eu, no caso, sou o irmão mais velho, né? Então eu tenho que passar pano pra ele. Mas quando você tem um irmão mais velho, assim, como eu não sei como funciona muito bem.
Ah, foi um pouco de passar pano, mas não foi bem isso também. Porque a nossa diferença é pouca de idade, né? É 3 anos. Então, na época que ele tava começando a ver essas coisas, eu também já tava chegando próximo, sabe?
Ou até mesmo de ensinar a jogar, né? Porque, por exemplo, foi meu primo que me ensinou a jogar quando eu tinha 3 anos, eu acho. Eu tinha um Play 1, aquele grandão ainda, sabe? A primeira versão. Aí eu lembro até hoje que o primeiro jogo que eu vi ele jogando foi aquele Mortal Kombat Operation, alguma coisa, que era do Jax, sabe? Não sei se tu manja, que era tipo um jogo de aventura que você jogava com o Jax.
Sei, tinha também o do Scorpion, eu acho.
O Sim, também o Sub-Zero Mythology.
É, então tinha esse.
E Drive 2 também que ele jogava. Foi jogando Mortal Kombat Drive que eu aprendi. Aí eu ganhei meu Play 1 e ficava jogando Harry Potter.
Nossa, Harry Potter era muito legal do Play 1.
Tinha aquele barulhinho da magia e você tinha ficado pulando.
Nossa, eu lembrei que Harry Potter no Play 2 chegava uma fase que sempre travava. Eu nunca consegui zerar, fiquei puto.
Vocês lembram aquele o jogo Black do PlayStation 2?
Lembro.
Eu nunca gostei.
Eu comprei ele da barraquinha, só que ele sempre foi uma tela preta pra mim.
É, então.
E era, Harry Potter. Era literalmente Black pra mim. Eu fiquei, caramba, mano, os caras são muito genial, velho.
Pera, que nem Harry Potter e Ordem da Fênix. Eu comprei vários Harry Potter e Ordem da Fênix e todos travavam na mesma fase. Eu ficava tipo, mano, não é pra eu zerar. Não é possível. Meu leitor me odeia.
Pô, eu tenho uma história com Harry Potter e Ordem da Fênix que ela é meio bizarra pra mim. Eu provavelmente fui retardado ou só perdi o jogo.
Provavelmente.
Sim. Porque eu tinha o Harry Potter da Fênix e eu jogava ele lá. E nesse período que eu tava jogando esse jogo, eu me mudei, né? E eu acabei parando de jogar ele, porque às vezes eu parava de jogar os jogos e tudo mais. E a minha cama era uma cama box que tinha gaveta. Então eu guardava meus jogos dentro da gaveta da minha cama. E eu sei que uma época eu fui procurar ele pra jogar, mano. E aquele, sabe, o case do jogo e o jogo em si, porque eu não tinha aquelas disqueteiras, eu guardava na capinha dele mesmo, que eu achava mais legal. Sumiu, velho. E eu nunca achei aquele jogo. E eu lembro que eu joguei ele, aí passou tipo uma semana, eu fui querer jogar de novo e o jogo desapareceu. E eu fiquei um mês procurando em todo canto e não achava. Eu fiquei meio pirado na época falando, mano.
Sumiu. Jogo? Foi mágica.
Sumiu?
Porque será que foi a coruja?
É muito na minha cabeça essa memória de eu procurando o jogo. Eu ficava fechando e abrindo a gaveta pra ver se o jogo voltava.
Caralho, é que nem quando você vai na geladeira procurar um negócio que não existe, mas você tá lá caçando.
Eita, eu tinha 9 anos, tá? Eu podia ser tijolino.
Tá liberado, tá liberado.
Ainda tá, né? Ainda é, né?
Mas hoje em dia é só o personagem, é só mesmo.
Uhum. Esse personagem aí já tá virando o ator principal, já.
Tô me perdendo já. É real que não é real.
Mas então, gente, agora, puxando lá pro passado, vocês lembram qual foi o primeiro jogo? Ou o primeiro jogo que você jogou na vida? Porque eu tenho uma vaga lembrança do meu Game Boy. E eu jogando aquele jogo 2D incrível que você matava com um tiro só. Não sei nem porque me dava uma metralhadora, se com um tiro eu já matava. Nem lembro o nome do jogo, mas eu lembro que era divertido. Eu também não lembro o nome.
Não era... Qual que é aquele lado?
Cara, não pergunta, eu não vou lembrar o nome. Não, é, não adianta.
Aquele de arcade que você.
Não é. Eu sei o que você tá falando. É o Metal alguma coisa, não, né?
Metal Slug. Não é Metal Slug.
Cara, era um jogo. Era muito WTF, velho. Tipo, não tinha anexo nenhum. Mas foi o primeiro jogo que eu joguei.
Eu tenho muita memória dos jogos quando eu era criança, assim, principalmente no Play 1. Que, como eu falei, né? Os primeiros jogos que eu joguei foi Driver 2 e aquele Mortal Kombat do Operation Force. Alguma coisa assim. Special Force. É, Mortal Kombat Special Force. Mas no meu videogame foi Street Fighter 2, que eu lembro que quando eu ganhei o meu Play 1, eu tava voltando do parque com minha mãe, o meu primo e a mãe dele. E aí meu pai chegou, ele tava sentado com o controle assim, naquela fase bônus, destruindo o barril com Blanca. E eu lembro de eu falar, nossa pai, você comprou um Play 1. E eu perdi um relógio naquele dia.
Caralho, memória boa da porra, mano. Não lembro de nada do meu passado. Mano, se você perguntar qualquer coisa nesses meus 10 anos, mano, não vou lembrar de nada, velho. Pra você ter noção, não, eu só falando um disclaimer aqui. Quando eu tinha... Entre 10 pra 12 ali, mano, meio ano dos 12 meses, eu não lembro de nada. Sério, foi muito estranho. Eu lembro dessa sensação até hoje. Era fevereiro, eu fui no calendário. Eu vi lá, tipo, era, sei lá, dia 14 de fevereiro. Mano, no dia seguinte, eu voltei no calendário e já era outubro.
Oxe.
Sério, mano. Não, sério, essa sensação nunca sai de mim. Mano, eu sempre acho que eu dormia. Sabe quando você dá aquele time skip assim que você, puf, tá no outro dia? Mano, aquele ano foi perdido pra mim, porque eu, literalmente, cara, foi muito estranho. Porque eu olhei, era fevereiro, aí eu olhei no outro dia, era outubro. Eu falei, cara, o que aconteceu nesse meio tempo todo, mano?
Abdução.
Eu tô achando que a Terra explodiu e só eu percebi, tá ligado? Só que
não era fim do mundo.
Não era pra eu ter percebido.
Fim do mundo ali, acabou o mundo, só o Gui.
Cara, é muito louco, mano. Eu sempre lembro desse dia, cara.
Eu tenho isso também de não lembrar, porque eu não lembro de
boa parte. Foi muito tempo.
Eu não lembro de boa parte da minha infância. Eu lembro de alguns snippets, mas eu lembro, tipo, pelo menos da época mais recente, né? Tipo, desde os 7 anos pra frente, assim. Eu lembro de, tipo, quase todos os jogos que eu jogava nessa época. O que eu lembrava dos jogos de como passar. Tanto que, tipo, se eu pegar um jogo da época do PS2 que eu jogava muito, o Devil May Cry 3 ou Kingdom Hearts 2, eu consigo zerar ele completo, tipo, tranquilo, sem olhar nada. Porque eu já sei onde eu tenho que ir em tudo.
Eu lembro das coisas da minha infância. Tem muitos pontos específicos, ou então vendo o pessoal jogando The King of Fighters e Metal Slug, assim, é bem fresco na minha cabeça.
Meu amigo vai falar pra eu zerar Shadow of Colossus, não lembro de mais nada.
Nossa, Shadow of the Colossus, acho que a quantidade de vezes que eu matei aquele primeiro Colossus foi de 30 já, velho.
Mas seu primeiro jogo, Rick, qual é o seu primeiro
jogo? O primeiro jogo que eu joguei, assim, que eu me lembro, foi Sonic. Mas o que eu tenho memória, assim, que foi o primeiro jogo que me marcou, foi o Devil May Cry.
O Devil May Cry 3?
O Devil May Cry já é velho.
O Devil May Cry 3... Eu não sei, você foi psicopata de zerar a versão americana ou você zerou Special Edition?
Não, eu zerei Special Edition, não tem como zerar a... Na verdade é a versão japonesa, né?
O Special Edition é a japonesa americana.
Não, a Special Edition é a japonesa, é a americana, e a Devil May Cry 3 é a edição do Japão, que era muito mais difícil.
É o hard.
Sim.
Ainda porque eu zerei Devil May Cry 3 depois de anos, porque quando eu era criança, eu tinha o Devil May Cry base, tá ligado? Uhum. Aí eu passava aquela primeira fase dentro da casa, que eu achava espetacular aquela cinemática do Dante botando a roupa, jogando tudo pro alto, e eu ficava meia hora tentando fazer aquele combo que ele começa a rodar igual um redemoinho, a Rebellion, tá ligado? Dando estocada, eu ficava tentando aprender, não sabia? Mas eu, jogando naquele modo, eu cheguei até a Agni e Rudra, só que eu não conseguia passar deles. Aí eu empaquei. Mas ficou marcado na minha cabeça a Agni Rudra. Eu sempre, quando jogo RPG, por exemplo, boto duas armas chamadas Agni Rudra, porque eu acho muito da hora aqueles boss.
Eu acho legal os taunts que ele faz nos boss. É sempre um taunt diferente.
Quando você tá apertando select.
Que ele chamava, e principalmente no Kerberos, que era o mais fácil de você fazer, porque você tinha tempo pra pensar. O boss era mais tranquilo de matar, principalmente pra uma criança. Ficar vendo cada vez diferente que ele chamava o Kerberos lá pra poder lutar.
Cara, eu devo ter sido a única pessoa na face da Terra que nunca jogou Devil May Cry.
Nossa, mano, é espetacular.
Eu recomendo.
Não, pra falar como que eu joguei, eu já joguei, só que eu, tipo, joguei os primeiros 5 minutos e fechei o jogo.
Não, mas o 3, é o melhor.
Não lembro de nenhum, mano,
assim, o 1 era meio estranho porque era uma coisa diferente. Ele tava tentando lançar alguma coisa e ele, tipo, ele tava uma mistura de...
Motoqueiro fantasma.
Não,
é o 1 era, pra ser o Resident Evil 2.
Isso, era o jogo que eu tava procurando. Resident Evil com Street of Rage, só que em terceira pessoa, sabe? Tipo, Street of Rage, Street of Rage é em terceira pessoa. Mas, tipo, o estilo de jogo, sabe? Com 3D. No...
Eu tentei jogar, eu não curti ele, não.
O 1 é bem estranho. O 2 tem uma história muito fraca.
É o pior da saga, todo mundo fala.
O 3 tem uma história muito boa. E o 4 ele tenta mudar, só que tipo, não pega muita gente. O 5 eu gostei bastante.
Eu também, eu joguei a demo do 5, assim, eu gostava do novo Dante, assim, mas o 3, mano, não tem como, velho.
Sim, é o...
bonecão surfando no míssil que a Lady atira depois de lutar com o Cerberus e ele brincando com o Nunchaku é muito foda, velho.
O meu único problema com esses jogos mais recentes é que eles estão sendo muito curtos, velho. Eu lembro Eu acho, mano, porque, olha... Dance, ou eu tô sendo mais rápido pra terminar. Pode ser um dos dois. Mas o Kingdom Hearts 2 eu demorei, acho que em jogo, 28 horas. Pode ser que eu era burro? Talvez.
Não, eu acho que você só ficou mais rápido mesmo. Porque eu também tenho essa impressão. Tem uns jogos que eu olhava antigamente e eu pensava, nossa, o jogo deve ser grandão assim, enorme, porque eu demorava muito pra jogar. E eu vi essa mudança quando eu joguei o primeiro Uncharted, quando eu ganhei meu PS3. Porque eu achava que o jogo era enorme e em 2 dias eu tava na última fase. Ué, o jogo acabou, velho?
Sim.
Eu jogava mais, eu consumia mais rápido.
O 3, obviamente eu também terminei ele extremamente rápido, mas também porque eu joguei bastante, né? Acho que meu save teve em volta das 20 horas também no 3, mas porque eu queria completar tudo. Mas eu terminei em menos de uma semana, o Kingdom Hearts 3 que lançou agora. Eu virei pro lançamento dele, fui pro trabalho virado no dia. E quando eu voltei pra jogar. Não fui pra faculdade, voltei pra jogar de novo.
Final Fantasy XV, mano. Final Fantasy XV, quando eu comprei, eu fui virado trabalhar e depois fui pra faculdade. Porque eu comprei e fiquei jogando a madrugada inteira, a noite inteira, a manhã inteira e porra, velho.
Como tu trabalha na faculdade, seu Final Fantasy XV? A gente tava no ensino médio ainda.
Não.
Tava.
Certeza? Então eu só fui virado pra escola, pra faculdade. É, pra escola.
Ele lançou em 2016 o Final Fantasy XV.
Mas eu não comprei quando ele lançou.
Não, eu sei, mas quando em 2017 você já jogava. Aí em 2018,
mano, eu sei que eu comecei à tarde. Não, eu comecei à noite, eu fiquei à noite, madrugada, manhã, e aí eu tive que sair de casa.
Nenhum jogo mais me prende assim, viu, mano? Faz tempo que não.
Ó, pra finalizar aqui, ó, top melhores jogos.
É tipo o Lucas falando pro Alec, tá ligado? Top 5 jogos de PS4.
Não, eu quero, tipo assim, o primeiro jogo vem na sua mente, assim, que você fala, puta, é o melhor jogo de todos os mundos, ou a saga. Eu já tenho o meu aqui preparado, só que vou deixar por último.
Ah, só um?
É, só um, tem que ser um.
Kingdom Hearts, pra mim,
e você, Gustavo?
Mano, o melhor jogo, assim, já tá saindo, esse foi o que eu mais...
Cara, Dark Souls, acabou. Podemos finalizar.
Dark Souls é muito bom.
É a melhor saga de todas. Dark Souls, Bloodborne, Demon Souls.
É, o que me viciou em Dark Souls, mano.
Mano, eu amo.
Dark Souls 2 foi o último jogo que eu jogava desse jeito, mano. Tinha um char meu que tinha 500 horas.
É, mano, Dark Souls 2 foi zerado de trás pra frente, frente pra trás.
Porém, pra finalizar mesmo, Gui, tem um jogo que, já que você gosta de puzzle, você tem que jogar, velho, que o jogo é sensacional, velho. Ele é antigo.
Minecraft. Você...
Ele é antigo e você... Não sei se você tem frescura com gráfico e gameplay, mas The Legend of Zelda Ocarina of Time, mano, aquele jogo ali é 200 QI pra tu zerar, porque quando você vira adulto e tem que ir pros templos, o primeiro templo lá, o da floresta, nem tanto, mas a partir daí, mano, ou então da água, nossa, zera isso daí sem detonado e você vai ter meu respeito eterno. É pesado, mano.
Fechou, eu vou comprar ele ali pro PS4 e vou zerar ele.
Não tem isso. Emulador.
Não tem?
64.
Nossa, ah, meu amigo.
E boa sorte pra mapear o controle de uma forma que seja aceitável, porque o controle do Nintendo 64 é uma bosta.
Então vamos deixar pro Guilherme do outro universo fazer isso.
Não, mas é muito divertido e muito, mano, é muito puzzle.
Mas se você tiver um 3DS, tem a versão do 3DS também.
Eu tenho um PSP, serve?
Não. Não roda.
O moleque é todo torto. Dá seu jeito aí, você não é um hacker do caralho? Tipo, vai lá e dança
os... Ah, prefiro evitar a fadiga.
Mas é bem divertido. Valeu, Henrique, de novo pela presença. Esse papo de videogame, mano, é que quando começa a lembrar, começa a sair muita coisa, velho. É muito difícil você me perguntar um bagulho assim. No meio do caminho sempre sai, mas foi divertido.
Cara, tudo se resume em jogar um RPG de mesa, é isso.
É, joga RPG.
Fazer um episódio pelo menos.
RPG de mesa depois.
E de preferência joga em Call of Cthulhu, não joga em D&D, porque D&D é sugado.
Não, só é sugado porque já jogou bastante.
Não, só é sugado porque é o clássico.
Mas
alguém
tem que começar de algum lugar, né?
É legal.
Eu tô sendo polêmico aqui com o Gustavo, defensor do D&D.
Não, é que eu tenho... Eu mesmo sou o cara que mais é enjoado.
Por isso que joga em Call of Cthulhu.
Ou esperem o Jovem Nerd lançar o último episódio aí. Se Deus quiser, ser esse ano.
Ufa! Deus te escute, o cara já tá editando já faz 2 anos essa porra desse episódio aí.
Na verdade já saiu, a gente que... Eles não querem publicar, né?
É, ele tá esperando alguma coisa importante acontecer.
Foi em dezembro. Bom, enfim, fala as redes sociais aí, Gui, pra...
Ufa! Eu já ia esquecer. Sigam a gente lá no Instagram, Resenhando Oficial com 2 Fs, e também temos o Twitter, que é Resenhando Cast. É conteúdo todo dia.
Que dá o seu panorama aí pra finalizar o programa.
Bom, primeiro eu queria agradecer aqui pelo convite, né, de novo.
Vocês... De nada, cara, de nada.
Sempre uma honra estar aqui.
Pô, valeu, mano.
Conversar com vocês. Sigam as redes sociais do... A galera aí, o pessoal deles também. E tamo junto.
Contratem o Henrique pra fazer trabalhos pra vocês.
Sim, se quiserem fazer alguns layouts aí, tamo junto.
Justo.
Então, obrigado e até o próximo episódio.
Até o próximo episódio.
Próximo.